Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. E hoje temos casa cheia no Hollywood Express. Temos Leonel Vieira, Sara Matos, José Raposo, Gilmário Vemba, José Pedro Vasconcelos e Ana Guiomar a falar de O Pátio da Saudade. É o filme da semana na Rádio Comercial. E temos ainda o Pedro Andrade, bem regressado de férias. O meu nome é Patrícia Pereira e vou falar-lhe de outro regresso, um que me deixou muito feliz.
Notícias da semana.
Surpresa! Daniel Day-Lewis está de volta ao cinema. A geração X conhece-o de filmes como O Meu Pé Esquerdo, Lincoln e Haverá Sangue, com os quais ganhou 3 Oscars de melhor ator. Ele é o único homem a consegui-lo. Daniel Day-Lewis é tido como um dos maiores atores de sempre, graças à forma intensa com que se dedica aos papéis e também por ter entrado na reforma por vontade própria em 2017, aos 60 anos. Agora, 8 anos depois, o ator regressa para basicamente fazer dele próprio em Anemone, ao lado de Sean Bean e Samantha Morton. O filme trata de relações familiares e reencontros e é realizado por Ronan Day-Lewis, o filho de Daniel Day-Lewis, só mesmo ele para o tirar da reforma. Este drama familiar estreia já a 10 de outubro.
Hollywood Express.
Angelina Jolie vai voltar ao cinema de ação e espionagem com um realizador que conhece bem. Doug Liman é conhecido agora pelo infame Mr. and Mrs. Smith e ainda No Limite do Amanhã e Barry Seal, traficante americano. Em The Initiative, Jolie veste a pele de Bright, uma espia com métodos pouco éticos para recrutar colaboradores. Quanto à data de estreia, nada se sabe. Tanto Angelina Jolie como Doug Liman têm as agendas muito preenchidas. Ela ainda vai fazer um terceiro filme como Maléfica e tem para estrear Mode vs. Mode com Halle Berry. Ele tem um projeto em mãos com Tom Cruise. Os dois querem fazer um filme no espaço.
Hollywood Express.
Alguma vez pensou que seria giro fazer uma prequela de Rambo? Não, pois não. Mas alguém pensou e vai fazê-lo acontecer com Noah Centineo a interpretar a versão jovem do herói eternizado por Sylvester Stallone. A realização vai ser do finlandês Jalmari Helander, o mesmo de Sisu, um dos filmes de ação mais incríveis dos últimos anos.
Hollywood Express.
Muita atenção às estreias dos próximos meses. Uma delas pode ser a vencedora do Oscar de melhor filme. Um dos candidatos à nomeação apresentou o trailer esta semana. Marty Supreme, de Josh Safdie, junta Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow no elenco. Conta a história de um homem que faz de tudo para realizar o seu sonho: ser um campeão de ténis de mesa. Marty Supreme é o primeiro filme de Gwyneth Paltrow em 6 anos, é escrito pelo realizador John Safdie, que chamou Kevin O'Leary para se estrear no cinema. Ele é um dos tubarões do reality show Shark Tank. Não sendo uma biografia, inspira-se vagamente na história de Marty Reisman, jogador profissional de ping-pong. Marty Supreme, com Timothée Chalamet, estreia no Natal.
Hey, it's Marty Mauser. I'm in the royal suite. I saw you in the lobby yesterday.
Okay.
Well, I never talked to an actual movie star. You know, I'm something of a performer, too.
Are you?
Yeah, you don't believe me?
I...
You, what? What? You got the Daily Mail in front of you?
This is you?
Yeah, the chosen one. It's a nice picture, right?
I have a purpose. And if you think that's some sort of blessing, it's not. It means I have an obligation to see a very specific thing through. And with that obligation comes sacrifice.
Everything in my life's falling apart, but I'm gonna figure it out.
Do you need any help? I could help you.
I know it's hard to believe, but I'm telling you, this game, it fills stadiums overseas. And it's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box.
Vamos ao filme da semana na Rádio Comercial. A Silvia Mendes encontrou-se com o elenco e com o realizador de O Pátio da Saudade.
Spotlight.
Cara, é esse?
Morreu uma tia minha do Porto. Eu herdei recentemente um bem.
Um bem me quer ou um mal me quer?
Imóvel.
Credo, herdaste isto?
Tenho um grupo de investidores que estão altamente interessados nisto.
José, eu não vou vender o meu teatro.
Mas o que é que tu queres fazer a este monte de entulho?
Vai fazer o que fazem os outros todos, pá. Que é igrejas e pensões para a estrangeirada, que é o que é.
E a Vanessa? Há uma reaproximação.
Acredites ou não, eu quero mesmo ajudar-te.
A tua tia deixa-te um teatro, só que não deixa.
A não ser que consiga montar o espetáculo no prazo de um mês.
Pátio da Saudade conta a história de Vanessa, uma atriz de televisão que herda de uma tia afastada um teatro em ruínas, que é também um símbolo dos tempos áureos da revista portuguesa. A trama acompanha a luta da atriz, interpretada por Sara Matos, para voltar a abrir as portas do teatro no meio de uma série de adversidades ditadas por interesses económicos e até pela resistência da concorrência. 10 anos depois de ter dado um novo olhar a clássicos como O Pátio das Cantigas ou O Leão da Estrela, o realizador Leonel Vieira volta com esta comédia portuguesa, cujo propósito, como nos disse, é fazer sorrir, mas também fazer pensar.
E eu gosto muito da comédia dramática argentina. E este filme tem eu tentei pulverizá-lo com esse cheiro à comédia dramática. Tem metade do texto é completamente de drama, feito com o rigor do drama. Deixa-te bem disposto, sorris, não estás grandes gargalhadas, estás a sorrir, mas faz sempre pensar um pouco e sais sempre dali pensar que filme bonito sobre a vida. E sais bem disposto, mas também sais sempre, não sais completamente vazio, e que contribua a reconhecerem-se como portugueses na nossa cultura, e que ao fim disto todos pensem um bocadinho diferente na revista. Okay? E que toda a gente, e que todos pensemos de forma diferente, que isto também ajuda a pensar todo mundo diferente sobre a revista. Eu acho que toda a gente pensa um bocadinho quando... Até eu tive que refletir sobre isto muito.
O filme que cruza o teatro, a música e o humor é, por isso, uma homenagem à cultura popular portuguesa, sobretudo ao teatro de revista, dando-lhe um toque renovador.
Eu disse, este projeto tem que ser renovado, ele tem que ser um olhar de hoje, e por isso é que tem um público, uns protagonistas jovens que encabeçam e que são super reconhecíveis e admirados por um público com som grande, assim. Mas eu não vou ter vergonha nem medo de trazer gente que muitos vão me perguntar, como disseram no passado: ah, vais chamar esse? Vou, porque eu quero o talento dele. Não vou fazer mais considerações se a trajetória, se a tua escolha, se o passado, se o que fez. Não é isso. Eu vou ver o talento dele, serve para o que eu quero na personagem que ele vai fazer. E o resto, o risco é meu. E provar que o talento dele se encaixa aqui. E com isto, se o fizermos, espero que, de uma forma muito singela, todos conheçam que lhes estamos a prestar uma pequena homenagem e que eles merecem esse olhar e não o esquecimento.
Sara Matos, Ana Guiomar, Manuel Marques, José Raposo, José Pedro Vasconcelos, Gilmário Vemba, José Martins, Alexandre Alencastre, São José Lapa, Carlos Cunha, Joaquim Nicolau, Carlos Areia, Oscar Branco, Fernando Rocha, entre outros, fazem parte do elenco do filme. Um cruzamento do talento de diferentes gerações de atores que certamente levará às salas de cinema pessoas de todas as idades. A atriz Sara Matos subscreve a ideia de ser um filme para todos e espera que seja uma experiência de partilha para toda a família.
Eu acho que vão sentir isso, um cruzamento, uma oportunidade de partilha. Eu acho que essa que é a verdadeira resposta. É isso que nós queremos mais, é que haja aqui uma partilha, em que não vá só uma pessoa sozinha ver isto, que pode ir ver, mas que uma pessoa que traga a família. E de repente temos uma sala cheia de pessoas a ver o mesmo filme. Porque ver um filme em casa não é o mesmo que ver um filme no cinema. Eu acho que isso já se perdeu há muito tempo. E se tivermos a oportunidade de conseguir isso, é espetacular, como conseguimos num Pátio das Cantigas. Claro que os tempos são outros, mas só sonhar com isto basta. Mesmo que não consigamos, sonhamos com isto, porque isso vai gerar depois uma conversa, um debate a seguir, e de repente temos um dia cheio em que começa bem e acaba bem.
José Raposo, que faz de Armando o proprietário do Teatro da Concorrência, confidencia-nos que, para si, a ideia de salvar um teatro foi o que se destacou no argumento.
O que me agradou muito, 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 muito no argumento foi mesmo isso, essa preocupação de salvar um teatro, ou de se refazer um teatro. Foi logo o primeiro input que me fez. Aliás, o Leonel, eu conheço muito bem o Leonel, né? O Leonel tem essa preocupação em relação ao cinema, principalmente, claro, né? De renovar e de o entregar ao público, de fazer com que o público queira vir ao cinema, né? Não andarmos sempre aqui a planar no chamado cinema de autor, que é super importante. Eu não posso dizer que não, senão era... Se não era um agente cultural, não estava a ser correto com o meio. Mas durante muitos anos aqui em Portugal, eu penso que de facto houve uma grande preocupação sempre em se fazer um cinema de autor, e em detrimento do cinema popular, o cinema das massas. Que é uma coisa que eu nunca entendi, nem vou entender nunca na vida. Porque para chamar as pessoas precisamos de as cativar, não é? Isto é tão óbvio, tão lógico. E um sustenta o outro, obviamente, eu acho que sim. Aliás, essa era uma política até inteligente da parte das pessoas. Mas felizmente eu acho que as coisas estão a dar alguma uma volta nesse sentido. E este filme é isso mesmo. É a demonstração de que o cinema das grandes massas pode ter qualidade, pode ter mensagem e pode fazer com que as pessoas encham as salas de cinema, que é o mais importante.
No Pátio da Saudade também há espaço para humoristas. Gilmário Vemba é quem interpreta o papel de João Mota, o interesse romântico de Vanessa.
Porque o João Mota começa o filme com problemas e vai tentando resolver o problema dele ao longo do filme. E pronto, né? E o João Mota, na verdade, é um Gilmário Vemba chamado João Mota, porque tudo no João Mota representa um bocadinho. É humorista, é angolano, está em Portugal a trabalhar. O João Mota tem muito de Gilmário Vemba e acho que isso que trouxe ainda mais dificuldade para mim, porque é muito difícil fazer-se de nós mesmos. É muito difícil, porque nós nunca nos estamos a observar, são sempre os outros que sabem como é que nós falamos exatamente, como é que nós andamos, como é que nós nos comportamos, e fazer esse exercício de pensar, é para afinal, será que eu aqui estou bem, estou mal? E depois o desafio, né, que é contracenar com essas estrelas da televisão, do mundo de atores. Eu estou muito mais tempo nos palcos, a fazer, e mesmo na televisão, a fazer aquelas interpretações a gato fedorento, né? Não há ali uma exigência muito grande em termos de dramatização, então foi um desafio grande, mas saboroso também, bom de apreciar.
José Pedro Vasconcelos, que na tela é Tozé Leal, o agente de Vanessa, enaltece a homenagem do filme aos palcos da revista.
A revista, há aqui há uns anos, como tudo, tinha uma espécie de documento de óbito em cima, e a revista continua cheia, portanto, acho que num meio tão digital, estes formatos analógicos, até de comédia analógica, têm sempre o seu espaço, e portanto eu acho que este filme reflete um bocadinho esse lado analógico da comédia popular, acessível, mas ao mesmo tempo educado e com bom gosto. Portanto, eu acho que isto é uma aposta que pode ganhar.
Ana Guiomar, que faz de Joana, a amiga de Vanessa, destaca o melhor de ter feito parte desta experiência.
O melhor que eu retiro desta experiência, olha, eu acho que a fotografia, as imagens que eu vi, é lindíssima. Eu às vezes estou a ver algumas cenas que o Leonel me mostrou e penso, oh, uau, isto tem fumo, isto é enorme, isto é lindo. Depois achei que era um grupo, se tu me disses assim, olha, vamos juntar o Manel, a Sara, a Guiomar, a Nanã, e eu pensava, está tudo maluco. E a verdade é que eu acho que nós casamos muito bem num projeto que nunca diríamos que teria a ver com... Não, olha, não sei, é muito giro, é muito giro. Eu acho que passa uma energia boa. E eu acho que os projetos leves e vencedores, que já fiz alguns, ultimamente bastantes, acho que a energia diz-nos logo o que é que aquilo pode vir a ser. E isso é bom. Eu quando falo do filme ou penso nele, na experiência que foi, eu falo com alegria.
Uma homenagem à cultura portuguesa com teatro, música, humor e muitas emoções que já pode ver nas salas de cinema.
Você é obsoleto, você devia estar embalsamado.
Fala à iluminada que só consegue fazer uma sitcom de terceira categoria e anda para aí a mostrar o cu para o país inteiro.
Não consigo, não tenho como, não tenho dinheiro suficiente para recuperar este edifício.
Vamos perder o teatro.
Sua tia deixou-lhe este teatro porque acreditava em si.
Nós não vamos esquecer o nosso sonho. Nós vamos fazer este espetáculo.
Eu quero tirar os pés do chão. Quero voar daqui para fora, ir embora de avião. E só voltar um dia.
Queres uma revista?
Então vais ter uma senhora revista.
Saborear a primavera.
Bora!
O Pedro Andrade já tem a chave do Arconia e o comando da televisão também.
Hollywood Express. Destaque TV.
Está a chegar uma série documental sobre a vida de Martin Scorsese, com arquivos privados do mítico realizador e também com entrevistas com o próprio família, amigos e muitas figuras conhecidas de Hollywood. Mr. Scorsese vai ter 5 episódios. A estreia acontece a 17 de outubro na Apple TV+.
Hollywood Express.
Já começaram as gravações da nova vida da série Buffy, a Caçadora de Vampiros. A protagonista original, Sarah Michelle Gellar, está de volta e até já saíram fotos da atriz durante as gravações. Desta vez, vai ensinar tudo o que sabe, digamos assim, a uma nova caçadora que vai ser interpretada por Ryan Kiera Armstrong. A série vai ter o primeiro episódio dirigido por Chloe Zhao, vencedora do Oscar pelo filme Nomadland. Falta agora saber a data da estreia.
Hollywood Express.
Já esta estreou na semana passada e está a quebrar recordes. A segunda temporada da série Wednesday da Netflix é a série em língua inglesa mais vista em 91 países. A primeira parte conta já com 50 milhões de visualizações e 201 milhões de horas assistidas. A segunda parte vai estrear a 4 de setembro.
Hollywood Express.
E já sabemos quando estreia a quinta temporada da série Homicídios ao Domicílio. Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short voltam ao papel de protagonistas e nos novos episódios podem ainda contar com as participações, por exemplo, de Meryl Streep, Renée Zellweger ou de Christoph Waltz. A história acontece depois da morte do porteiro Lester, que leva os protagonistas numa investigação por Nova York. Os primeiros 3 episódios ficam disponíveis na data de estreia, que vai ser a 9 de setembro no Disney Plus.
We're gonna miss you, buddy.
Guys, the police report just came in.
A guy fills a fountain with blood in the most murderous building in New York.
They say it's accidental.
So we just assumed murder.
Hollywood Express.
Sem ideias sobre o que ver esta semana na televisão? É fácil. Siga as sugestões do Pedro Andrade.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, vamos ao Guia TV com as melhores sugestões para os próximos dias e começamos pela televisão. No AXN pode ver a partir de hoje, sexta-feira, 15 de agosto, a terceira temporada de Cobra Kai. Já na segunda-feira chega ao AMC a série The Walking Dead, The Book of Carol.
I don't know if this is the place I'm supposed to be. Thinking about all the people I left behind. Wondering if they're still thinking about me.
The man that was here. Where is he?
Would you give up everything to look for somebody you haven't met?
There was hope of finding him alive.
A nova temporada assinala o reencontro tão aguardado e esperado de Daryl com Carol, que vão enfrentar velhos demónios do passado. Também na segunda-feira e também no AMC pode ver a quarta e última temporada de Bronn a ponto. Já pelo Star Crime, na terça-feira, estreia a sexta temporada de Crimes nos Trópicos. E vamos agora até ao Star Channel. Na próxima quarta-feira, dia 20, estreia a sexta e última temporada de FBI Most Wanted. Também na quarta-feira, mas no TV Cine Edition, estreia a segunda temporada da série Ronja, a filha do ladrão.
Ronja!
A série sueca inspirada no clássico juvenil de Astrid Lindgren acompanha a história de Ronja, uma rapariga nascida no seio de um bando de ladrões numa fortaleza escandinava medieval e que tem especial gosto e interesse para desafiar as normas. À medida que cresce, Ronja descobre a floresta mágica com as suas criaturas estranhas e misteriosas. Ainda assim, sente-se mais em casa na floresta do que atrás das paredes do castelo. E vamos agora ao streaming. Estreia hoje, na Prime Video, o documentário A Mulher da Casa Abandonada, que investiga a história real de uma mulher misteriosa que vive numa mansão em ruínas em São Paulo e que, anos antes, fugiu dos Estados Unidos, onde era acusada de um crime chocante. Que crime é esse? Tem mesmo de ver. Na Netflix, também hoje, estreia a segunda temporada de Sedução Fatal e na Sky Showtime estreia a nova vida da série Quantum Leap.
Bigger than anything you can imagine.
Como dizia, é uma espécie de continuação de reboot da série original, com o mesmo nome, lançada em 1989, e desta vez uma nova equipa reúne-se para continuar o projeto de um dos físicos principais, Ben, que se vê transportado para 1985 no corpo de outra pessoa, com a missão de salvar a própria pessoa e também um dos seus amigos. No Disney Plus, na próxima quarta-feira, dia 20, estreia a minissérie O Estranho Caso de Amanda Knox.
Don't move. Don't make a sound.
Amanda, I don't like this.
We should just turn back.
Aqui seguimos a história real de Amanda Knox, que foi condenada e depois ilibada pelo homicídio da colega de casa, Meredith Kircher, enquanto as duas estudavam em Itália. A série acompanha a jornada de 16 anos de Amanda para limpar o nome e recuperar a liberdade. E é assim que fechamos mais um Guia TV. Nós voltamos na próxima semana.
Being abroad in Italy, I had no idea that my dream.
Hello? Is anybody home?
Was about to become a nightmare.
Meredith?
Oh my God.
There is a body. It's Meredith.
Where did you go the night of Meredith's murder?
Do I need a lawyer right now?
Oh, no, no, please.
Vindo mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos quase de volta, Pedro Andrade regressado de férias, Mário Rui Abanhos e ainda Nuno Gonçalo. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes, microfone, ação. Hollywood Express.